Oi, oi, oi. Tudo tranquilo? Então, hoje eu quero revisar um pouquinho com você alguns conceitos bem simples de imunologia, só pra gente não deixar falhar na memória, sabe? Que é esse conceito de agente etiológico, resistência, virulência, patogenicidade, essas coisas não vai ser muito sofrido pra você, não? Então você pode ficar tranquilo que a gente vai fazer isso só em uma aula, tá bom? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, seu podcast dominical que tá sempre presente pra te ajudar nessas questões de conteúdo de medicina e, às vezes, por que não, do ensino médio. Tranquilo, então. Essa é uma matéria que, como eu vou te dizer, ela vai ser tranquila. Então pode ficar já sossegado. Mas eu tenho que te fazer aqueles avisos de sempre. Você lembra quais avisos são? Se você não me segue no Instagram, me siga. É @lucascarrez. Como que se escreve? Carrez, C-A-R-R-E-Z. E agora, uma novidade é que o Consegue Me Explicar também tem um Instagram próprio. O Instagram do nosso podcast é @consegue-me-explicar, tudo minúsculo, _. Aquele traço embaixo. @consegue-me-explicar_. Beleza. Além disso, eu quero te falar o seguinte. Eu escrevi 2 e-books que estão na Amazon. Um se chama Mariposa sobre a Lamparina e o outro chama Posimples. A arte do simples é só isso. Se você puder adquirir os dois, vai estar me ajudando demais no crescimento do nosso conteúdo do podcast. Por fim, mais ou menos importante, não esqueça de seguir a gente no Spotify e no Cashbox. Caso você não siga ainda, basta clicar no botãozinho de seguir, que você vai estar recebendo sempre aquelas questões que a gente vai estar postando. Certo? Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de agente etiológico, o que você pensa? Ah, Lucas, o agente etiológico é aquele que desencadeia os sinais, os sintomas. Por exemplo, a gente pode falar que o agente etiológico da AIDS é o vírus HIV. O agente etiológico da dengue é o vírus da dengue? Sim. A gente pode até focar um pouco mais longe, a gente falar um pouco lá daquelas questões de ensino médio. Qual que é o agente etiológico da teníase? Atenia solium ou Atenia saginata. Sendo que a solium vai estar mais relacionado ao porco e a saginata vai estar relacionado mais à vaca. Então, o agente etiológico é aquele agente que é capaz de desencadear os sinais e sintomas de uma patologia. Isso quer dizer que é o agente causador da doença. Qual que é o agente causador da atenia, da teníase? Atenia solium ou Atenia saginata. Se for da Atenia solium, vem de um hospedeiro intermediário, que é o porco. Se for da Atenia saginata, vem do hospedeiro intermediário, que é a vaca. Tá vendo? A gente já vai juntando o conceito. A gente acabou de falar, agente etiológico, e já falamos de hospedeiro intermediário. Tá vendo? A gente está no nosso ciclo, a gente pode ter um ciclo monoxênico e também um ciclo heteroxênico. Um ciclo monoxênico vai ter mais de um hospedeiro. Um ciclo heteroxênico tem... Desculpa, um ciclo monoxênico tem um hospedeiro. Um ciclo heteroxênico tem mais de um hospedeiro. Tranquilo? Beleza? Mas, Lucas, tem também o conceito de infectividade. O que é infectividade? Se um parasita entra dentro de você e começa a se multiplicar, o que é isso? A capacidade dele ser infeccioso. Concorda? Então, a infectividade é a capacidade desse agente etiológico se instalar no hospedeiro e nele se multiplicar. E ela pode apresentar uma alta infectividade, como, por exemplo, uma doença da gripe, ou pode apresentar uma baixa infectividade, como, por exemplo, umas doenças causadas por fungos, como aquelas questões fungicidas que você tem no pé, aquelas frieiras do pé, que tem uma baixa infectividade, acaba não causando tanto problemas e não tem tanta taxa de multiplicação, de divisão. Beleza? Tranquilo. Mas, Lucas, como é que a gente vai diferenciar infectividade de patogenicidade? A patogenicidade vai ser a capacidade de produzir sintomas, consequências da doença. A infectividade, então, é a capacidade do hospedeiro entrar no seu corpo e se multiplicar. A patogenicidade é a capacidade do hospedeiro causar problemas para você. Então, o hospedeiro, ele pode ser altamente patogênico sem ser necessariamente altamente infectivo. Como assim? A gente pode falar que um hospedeiro, ele não se multiplica tanto dentro do seu corpo, mas ele causa muito dano. Mas pode haver um hospedeiro que se multiplica muito, tem uma alta infectividade, mas causa poucos sintomas, causa poucas consequências da doença. Então ele teria uma alta infectividade, mas uma baixa patogenicidade. Tranquilo? Certo. Então a patogenicidade vai ser essa capacidade de produzir sintomas e consequências daquela doença. Como, por exemplo, uma doença que tem uma alta patogenicidade. O sarampo. O sarampo é uma doença que tem voltado a crescer no mundo, principalmente por conta da inconsequência de muita gente não vacinando seus filhos. A gente tem que vacinar os filhos de sarampo. É extremamente importante. o sarampo é consequência direta. Essa diminuição da vacinação para o sarampo tem levado muito a essa volta desses casos. Então, sarampo tem uma alta patogenicidade. É muito ruim. Uma que tem uma baixa patogenicidade seria, por exemplo, que a gente pode falar... aquelas coisas corriqueiras do nosso cotidiano, aquelas doenças que você fala assim, você nem percebeu, uma virose simples, seria uma baixa patogenicidade. Então a gente tem que pensar nisso. Mas Lucas, o que é virulência? E virulência é um conceito que eu só posso falar para vírus? Primeiro de tudo, não. A gente pode falar que uma bactéria tem uma alta virulência, porque a virulência está relacionada com a capacidade de se produzir manifestações graves ou fatais. Então, a gente pode ter um patógeno que tem alta patogenicidade, que tem alta infectividade e uma alta virulência. Então, ele vai causar sinais e sintomas, ele se multiplica rápido e ele ainda por cima pode causar sinais e sintomas graves ou fatais. Ele pode apresentar uma alta virulência, como por exemplo, é o caso do vírus da raiva. O vírus da raiva, ele é muito fatal. A gente tem aqueles pacientes que ficam até tendo aquela salivação... aquelas coisas em si, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A virulência, então, é essa capacidade de produzir manifestações graves ou fatais, certo? Tranquilo. Mas, Lucas, se a gente tem virulência, patogenicidade, infectividade, a gente é etiológico, a gente precisa saber o que o corpo faz, né? O corpo tem um poder imunológico. É disso que a gente vai falar agora. Poder imunológico ou imunogenicidade é quando o agente causal, que a gente está falando que é o etiológico, o agente etiológico em si, tem a capacidade de induzir a imunidade do hospedeiro, recrutando todas aquelas células de defesa e produzindo os anticorpos, que são produzidos pelas células B, especificamente os plasmócitos. Os anticorpos são produzidos pelos seus plasmócitos, não esqueça disso. Então, a imunogenicidade, ou poder imunológico, é quando um agente etiológico ele tem a capacidade de produzir a imunidade no hospedeiro. Então, entrou, por exemplo, para você o vírus da gripe. Seu corpo vai reagir. Então, esse agente é capaz de levar um poder imunológico, uma imunogenicidade. Certo? Até aí, beleza para você? Tudo tranquilo? Lucas, o que é resistência ou viabilidade? Resistência ou viabilidade vai ser a capacidade desse agente etiológico, que a gente está falando desse probleminha que a gente tem, de sobreviver no meio ambiente em condições naturais e aos desinfetantes. Ele é aquela capacidade de sobreviver no meio ambiente sem necessariamente... morrer, por exemplo, com um desinfectante, com uma solução antisséptica. Então, todos agente etiológico tem sua resistência, sua viabilidade. E quanto maior a resistência desse agente, maior vai ser a oportunidade de alcançar o hospedeiro. Pensa bem, você tem um agente etiológico, ele tem um ciclo heteroxênico. Então, ele tem um hospedeiro intermediário e tem um hospedeiro definitivo. Beleza? Se ele, esse agente etiológico, ele tem uma alta resistência, ele é capaz de chegar nesse hospedeiro intermediário, e se ele é muito resistente mesmo, ele é capaz de chegar no hospedeiro definitivo. Então a gente acaba de completar o ciclo. Isso por causa de quê? Por causa da resistência ou viabilidade desse agente etiológico. Certo? Tranquilo? Mas Lucas, e o que é variabilidade ou plasticidade? A variabilidade ou plasticidade a gente vai chamar de capacidade do agente de se adaptar ao hospedeiro, ao meio ambiente. Sendo que para isto, ele pode ou não sofrer alterações em suas características, visando iludir, entre aspas, o mecanismo de defesa do hospedeiro, ou ele é capaz de simplesmente suportar o meio externo. É a chamada mutação. Então a variabilidade, plasticidade, é a característica do nosso agente etiológico, nosso corpo, de sobreviver e se adaptar ao meio que a gente está propondo a ele. Pensa bem, a gente tem um patógeno rodando no nosso corpo. A gente já começou a produzir células de defesa. Neutrófilo, macrófago, monócito, basófilo, eosinófilo, tudo. Vamos supor que a gente vai usar tudo. Se esse patógeno começa a sobreviver, se ele tem uma boa plasticidade, ele tem uma taxa de mutação boa. Ele consegue se adaptar ao ambiente. Então isso a gente vai chamar de variabilidade ou plasticidade. E o que significa, então, hospedeiro suscetível e hospedeiro resistente? O hospedeiro suscetível é toda pessoa ou animal que, presumidamente, não possui resistência a determinado agente patológico e que, por essa razão, vai ser capaz de contrair a doença se colocando em contato com tal agente. Então, por exemplo, eu e você tomamos vacina todo ano para o vírus da gripe normalmente, concorda comigo? Concorda, certo, tranquilo. A gente vai ter a gente vai ter vacina pro próximo ano do vírus da gripe? No sentido, tipo assim, a gente vai estar vacinado pro próximo vírus da gripe pro próximo ano? Não. O vírus da gripe tem uma alta plasticidade. Ele tem uma alta mutação, concorda comigo? Tranquilo. Toda vez tem cepa nova do vírus da gripe. Então, nesse primeiro ano que a gente tomou a vacina, a gente já tá de boa, sossegado. Mas no outro ano, a gente é um hospedeiro suscetível. Concorda comigo? A gente é uma pessoa que, presumidamente, não possui resistência a determinada agente patológico. A gente não tem resistência a esse vírus da gripe. Concorda? Tranquilo? Já o hospedeiro resistente, ele possui defesas específicas e inespecíficas a um hospedeiro. Contra a entrada, multiplicação, lesiva e o agente etiológico. É o que a gente vai acontecer com a gente. A gente vacinou, concorda? A gente vacinou agora. Agora em março. Pá, acabamos de vacinar contra o vírus da gripe. Se a gente acabar pegando o vírus da gripe agora, vamos supor, a gente está vacinado. Então a gente já tem o quê? Memória imunológica para combater esse vírus. Esse vírus pode entrar na gente e causar alguns sintomazinhos, alguma coisa. Mas o nosso sistema imunológico já vai estar preparado para falar assim: ah, eu te conheço, eu vou te regaçar. Aí o nosso sistema imunológico combate esse vírus e a gente fica de boa. A gente é resistente a essa cepa de agora. Mas na do ano que vem, a gente é suscetível à doença. Tranquilo? Certo? A gente tem que pensar também que imunidade é uma coisa muito, muito subjetiva. Porque tem certas pessoas que vão ter uma melhor imunidade e outras que vão ter uma menor imunidade. Então a gente sempre que pensar em imunidade, a gente tem que pensar um pouquinho que essa imunidade, ela é muito característica de cada um. Tanto é que você vê muitas pessoas falando assim: ah, fulano nunca gripa. Fulano nunca teve nada. E talvez você esteja, talvez seu emocional acabe influenciando nisso, que talvez as suas funções biológicas acabem influenciando nisso, sua alimentação, até sua questão mineral, suas vitaminas. Então, imunidade é uma coisa muito relativa. Beleza? Então, era sobre essas que eu queria falar com você hoje. Espero ter te ajudado com esses conceitos de hospedeiro suscetível e resistente, essa questão de virulência, patogenicidade, infectividade, imunogenicidade, resistência, plasticidade e agente etiológico. Eu espero ter conseguido te explicar isso. Um muito obrigado pela sua audiência, um muito obrigado pela sua paciência. Não esquece de seguir a gente no Spotify e no Cashbox. Não esquece também de seguir eu no Instagram e o Consegue Me Explicar no Instagram. A gente tem um Instagram. Uhul! Estamos juntos? @ Lucas Carrez. Carrez se escreve da seguinte forma: C-A-R-R-E-Z. E @ Consegue Me Explicar _. Todas essas informações que eu falo desde o começo, para me seguir no Instagram, para olhar meus livros na Amazon, tá sempre na descrição de todo episódio, tá? Você pode olhar por lá, se você quiser. Fechou? Uma ótima semana para você, um ótimo dia, um ótimo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Qualquer dia que seja, fique bem. Um beijo, valeu, falou e fui!